Já está assegurado. Boa tarde a todos os senhores deputados. Está a quórum assegurado, podemos começar a nossa reunião. Eu cheguei ligeiramente mais tarde do que a hora marcada para o início da nossa reunião, porque estive a receber os cumprimentos da nova senhora embaixadora da Roménia, que se pôs à disposição de uma boa colaboração com a nossa comissão e de trazer à comissão sempre que isso fosse visto como útil e interessante governantes romenos que se desloquem a Portugal. Também realçou a nossa boa experiência na aplicação de fundos comunitários e que terá todo o gosto em aprofundar essas boas práticas junto dos governantes e das entidades administrativas romenas para que se consiga fazer essa boa aplicação na Roménia, que está a ter uma boa aplicação de fundos na agricultura, mas que não está a acontecer da mesma maneira nas infraestruturas. E apresenta também vontade de um estreitamento de relações económicas com o nosso país. Dito isto, passamos então às informações da nossa ordem do dia. Já foi feito o pedido de agendamento para a votação em sessão plenária do projeto de resolução relativo ao cartão verde. Não haverá contratempos em princípio, será possível participar na próxima reunião da COSAC já com uma posição da Assembleia da República neste âmbito. Já foram auscultados os senhores coordenadores dos grupos parlamentares proponentes, não à grelha, mas já haverá uma apresentação pela Presidente da CAI de 2 minutos para o enquadramento da questão e para uma explicação e enquadramento também de experiências tidas por outros parlamentos, designadamente o Reino Unido, no desperdício alimentar. Confirma-se a presença do Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Andrew Jansip, do Mercado Único Digital, na nossa reunião da Comissão da próxima terça-feira, dia 8 de novembro, às 10. De tarde, como estão lembrados, haverá audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado, às 15 horas. Nesse mesmo dia, convidam-se os senhores deputados que queiram participar pelas 14h30, numa reunião com uma delegação do Parlamento do Reino Unido, que visitará a Assembleia da República. Esta delegação vai ser recebida pela Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, na sala 7, com a nossa comissão também a acompanhar. E pretendem abordar a cooperação com a África lusófona, assuntos da União Europeia relacionados com o resultado do referendo no Reino Unido, como não poderia deixar de ser, e as relações do Reino Unido com o nosso país. Esta delegação está a caminho de Cabo Verde, retribui uma visita que uma delegação do nosso Parlamento fez há tempos ao Parlamento do Reino Unido. O programa será divulgado logo que esteja disponível junto dos senhores deputados. Recebemos uma carta da Comissão de Defesa Nacional, que entrou na semana passada depois da nossa reunião, propondo a organização com a nossa comissão e com a segunda comissão de uma audição conjunta com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, com a maior brevidade possível, porque a senhora alta comissária, ou alta representante Frederica Mogherini, terá a intenção de apresentar ao Conselho um plano de implementação de defesa e segurança no próximo mês de novembro. Vamos dar resposta à Comissão de Defesa Nacional, dizendo que estamos disponíveis para, nestas semanas, nestes dias que faltam para entrarmos na discussão no Orçamento de Estado, podermos eventualmente realizarmos esta reunião conjunta. Ficam desde já de sobreaviso para a eventual realização desta reunião. No dia 10 de fevereiro, a CAI recebeu em audição a Sra. Ministra da Administração Interna no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e o objetivo era acompanhar os mais recentes desenvolvimentos à data relativos aos fluxos migratórios e à integração dos migrantes e refugiados em Estados-membros da União. A Sra. Ministra prontificou-se, nessa altura, a regressar a esta comissão sempre que fosse convidada para dar conta das atualizações sobre este assunto. Na semana passada, a Sra. Ministra dirigiu-nos uma carta dando o ponto da situação de um conselho sobre a questão dos refugiados. Deu conta da realização do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, que teve lugar no dia 13 de outubro no Luxemburgo, e tinha a súmula dos principais pontos desenvolvidos. Deixa à consideração dos senhores deputados a eventual audição com a senhora Ministra da Administração Interna para, de viva voz, sabermos o ponto da situação deste importante dossiê. Obviamente, esta audição não poderá ter lugar nas próximas semanas devido ao Orçamento de Estado, mas faríamos logo possível o agendamento da audição com a Sra. Ministra da Administração Interna para este efeito. Vejo que estão a anuir, por isso daremos conta do calendário que vamos propor. Senhores deputados,
em relação a essa eventual audição da Ministra da Administração Interna, penso que haverá todo o interesse nisso, mas está aqui o deputado Jorge Lacão a chamar a atenção para que deveria haver uma coordenação com a Primeira Comissão. Haver aqui audições, eventualmente, sobre a mesma temática, mas em comissões diferentes e separadas. Portanto, podíamos fazer aí uma racionalização das reuniões e, se calhar, coordenar com a Primeira Comissão essa audição.
Era, obviamente, essa a intenção de auscultação de datas com a Sra. Ministra e, previamente, acertarmos datas com a primeira Comissão. Entretanto, foram nomeados relatores no Parlamento Europeu os deputados Paulo Rangel e Pedro Silva Pereira de relatórios sobre a aplicação das disposições do Tratado relativas aos Parlamentos Nacionais e sobre a distribuição de lugares no Parlamento Europeu, respectivamente. Estas questões são politicamente muito relevantes, até por causa da não participação do Reino Unido nas próximas eleições ao Parlamento Europeu e do que se fará dos lugares de deputados britânicos que vão ficar disponíveis nas próximas eleições. Serão absorvidos pelos outros Estados-membros, se não serão absorvidos. Esta é uma discussão relevante e, como temos dois compatriotas com esta missão, e se estivessem de acordo, faríamos diligências no sentido de os ouvir na comissão, nesta nossa comissão. Sr. Deputado, estão de acordo? Vamos fazer então essas diligências. O plano de atividades da nossa comissão prevê a audição dos seguintes comissários: o vice-presidente e comissário para o Euro e Diálogo Social, Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capital, Valdis Dombrovskis; o comissário para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides; o comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas; e o Comissário para os Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira, Pierre Moscovici. É ainda proposta a audição em conjunto e articulação com a 2ª Comissão do 1º Vice-Presidente e Comissário para Legislar Melhor, Relações Institucionais, Estado de Direito e Carta dos Direitos Fundamentais, Frans Timmermans. Já, como sabem, estão lembrados, o Sr. Comissário Carlos Moedas já foi recebido na Comissão recentemente. Vão-se promover as diligências necessárias para garantir a presença destes comissários durante a presente sessão legislativa. Está dada a informação. Entretanto, passamos agora ao ponto 2 do grupo, que é o grupo de trabalho, iniciativas europeias, propostas de deliberações. Como o nosso coordenador, deputado Eurico Brilhante Dias, está em Bratislava na delegação interparlamentar, terá a palavra a senhora deputada Isabel Pires para apresentar as iniciativas selecionadas.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente à reunião que tivemos previamente, como primeiro ponto, A COFMA, a 5ª Comissão, enviou um e-mail ainda hoje, durante a tarde, relativamente a duas iniciativas que foram sinalizadas pelo Grupo de Trabalho e que não suscitaram interesse por parte da Comissão de escrutínio. É a COM 2016-551, que tem que ver com uma proposta de regulamento que estabelece um quadro comum para as estatísticas europeias respeitantes às pessoas e aos agregados domésticos, com base em dados individuais recolhidos a partir de amostras, e a COM 2016-450, que tem que ver com uma proposta diretiva relativa que altera a Diretiva 2015-849, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, e que altera a Diretiva 2009-101-CE. Na nossa reunião verificámos que destas duas iniciativas, a COM 2016-450, ainda apesar da resposta da COFMA, seria importante distribuir, tendo em conta o tema, que seria relevante distribuir na mesma à nossa comissão para escrutínio, sendo que pela tabela, penso que calharia ao PSD o relatório desta iniciativa. Como segundo ponto, relativamente às iniciativas europeias que deram entrada entre 7 de outubro e 12 de outubro, foram sinalizadas quatro iniciativas, como 2016-623, que tem que ver com contribuições financeiras, 651 tem a ver com a proposta de decisão relativa a contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, que irá ser distribuída à COFMA, a COM 2016-645, por proposta de decisão que altera uma decisão de 2007-884, que autoriza o Reino Unido a continuar a aplicar uma medida que derroga ao disposto de um artigo 26, que tem que ver com o Sistema Comum de Impostos sobre Valor Acrescentado, também será distribuída à COFMA, a COM 2016-635, que é neste caso é um relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a decisão de execução do Conselho de 12 de maio de 2016, que estabelece uma recomendação quanto à realização de controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais que ponham em risco o funcionamento global do espaço Schengen, que vai ser distribuída à primeira e à segunda Comissão, e por fim a COM 2016-623, que é o projeto de orçamento retificativo número 4 ao Orçamento Geral de 2016, que também será distribuída à COFMA. Foram estas as propostas indicadas, e relativamente àquela que a COFMA disse que não queria, nós propomos que a 450 seja na mesma escrutinada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Isto já aconteceu um par de vezes, haver sinalização de iniciativas europeias que depois não foram objeto de parecer ou de manifestação de interesse na elaboração de parecer por parte da Comissão competente em razão da matéria. Esta COM que a senhora deputada Isabel Pires refere tem a ver com a fiscalidade e com a matéria do cartão verde que estamos agora a apresentar. Por isso tem todo o interesse político que a nossa Comissão elabore o parecer. Cabe a elaboração deste parecer ao Grupo Parlamentar do PSD. Se o Grupo Parlamentar do PSD não pretender elaborar o parecer, pode outro grupo que queira elaborar o parecer fazê-lo. Por isso, dou a palavra aos senhores deputados para dirimirmos esta questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu acho que o Grupo Parlamentar do PSD pode assumir a responsabilidade de efetuar o parecer, e indico o nome do deputado Duarte Marques para a sua autoria, e assim acho que resolvemos o assunto mais rapidamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. O prazo de apresentação de parecer é 27 de outubro. Então, passamos, não havendo nenhuma intervenção sobre as iniciativas selecionadas ou sinalizadas, que agora a Sra. Deputada Isabel Pires deu conta, passamos então à deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que se refere ao intercâmbio de informações, ao sistema de alerta rápido e aos procedimentos de avaliação dos riscos de novas substâncias psicoativas. Também foi objeto de relatório da Comissão de Saúde. Na Comissão de Saúde, a deputada relatora foi Luísa Salgueiro, do PS. Cabe também ao PS a autoria deste parecer. Fica assinalada então o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Ponto número 4, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas legislativas. A Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa informou da necessidade de ter o parecer da CAI até ao dia 27 de outubro. Neste sentido, propõe-se que estas iniciativas possam ser apreciadas na reunião ordinária, na nossa reunião ordinária de 25 de outubro, que é a próxima terça-feira. E é a proposta de lei 36/13 da segunda sessão, que aprova as grandes opções do plano para 2017. O deputado autor de parecer cabe ao PSD.
Será a deputada Inês Domingos.
Muito bem, a senhora deputada Inês Domingos. Depois, a proposta de lei número 37/13, segunda, aprova o Orçamento de Estado para 2017. O deputado autor de parecer cabe ao PS. É a proposta de lei. Que aprova o Orçamento de Estado para 2017. Não, é que tem, pois, tem as grandes opções. Muito bem. Muito bem. O outro já é do PSD.
Não.
Há aqui mais um.
É este das iniciativas europeias.
Exatamente. As iniciativas europeias. O primeiro. Há aqui uma confusão. Não, este já está. Bem, vamos recapitular. A recapitular. Ponto 3. No ponto 3 tem a ver com o sistema de alerta rápido dos procedimentos de avaliação dos riscos das novas substâncias psicoativas. Esse cabe ao PS. Muito bem. Depois, GOP. As GOP, PSD. Depois, orçamento, PS. Muito bem. Pronto, está... estão distribuídas. Não esquecer que temos que apreciar estes relatórios na próxima reunião de 25 de outubro. Apreciação e votação das atas número 60 de 3 de outubro, número 62 de 6 de outubro e número 63 de 12 de outubro. Há algum senhor deputado que queira apresentar alguma alteração ao conteúdo das atas? Não há nenhum senhor deputado que queira intervir nesta matéria. Se não houver objeção, porei à votação conjuntamente estas três atas. Não havendo objeção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos. Não há outros assuntos. Muito bem. Está terminada a nossa reunião. Muito obrigada.